What's up, guys? Teacher Greg here, and welcome back to Teacher Greg Cast, sua aula de inglês diária, aquele podcast para você ouvir em um momento cotidiano, onde você quer aproveitar esse momento com mais qualidade, e aí, por que não, aprendendo inglês? Então, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso podcast. Antes de irmos para a nossa aula de hoje, deixa eu perguntar, você já testou gratuitamente o aplicativo da Idiomas? Olha, se você ainda não fez isso, recomendo fortemente que você vá lá e teste, porque você vai estar aprendendo com resumos de textos de extrema qualidade. São resumos de textos de desenvolvimento pessoal, carreira, finanças, business, marketing, enfim, uma série de conteúdos de valor para o seu crescimento pessoal e profissional. E de cara você aprende inglês junto neste processo. Então, teste hoje gratuitamente o aplicativo da Idiomas e aproveite os seus benefícios. Então, nosso today's topic é doubt and question. Doubt and question, essas duas palavrinhas que geram dúvida para nós brasileiros, quando usar, como usar. Então vamos reler uma notícia aqui que tem a ver com política, ok? Uma notícia sobre política e também sobre negócios internacionais, né? Acho que está tudo relacionado aqui. Nossa headline: Regulatory equivalence with EU could put deal with US in doubt, ok? Nossa source: Financial Times. Então, se você tem interesse em ler completamente a notícia, porque retiramos aqui um trecho dela, você pode procurar no Financial Times esta headline: Regulatory equivalence with EU could put deal with US in doubt. Ok? Como de costume, vamos fazer a leitura então deste pequeno trecho de notícia três vezes em inglês, depois lemos a tradução, a interpretação e aí sim vamos entender a diferença de doubt and question. Ok? Primeira leitura em inglês. Regulatory equivalence with EU could put deal with US in doubt. Britain's ability to clinch a trade deal with the US on financial services could be complicated by pursuing regulatory equivalence with EU, members of a parliamentary committee have suggested, calling into question one of the economic opportunities of Brexit. This week, the UK government set out its mandate for negotiating a wide-ranging free trade agreement with Washington, which included an early accord on exporting financial services. Former banker Hugh Trenchard, who has worked for several UK institutions in Japan, said that agreeing equivalence with EU regulation could deter international partners who require Britain to be more flexible. If we ensure in law a special position concerning our diverge or converge from into EU regulation, this will inevitably make it more difficult to establish close regulatory agreement with the US, with Japan, with Singapore, and other leading financial centers, he warned the minister. Leitura pesada um pouquinho, né? Porque vocabulário financeiro, econômico, político sempre é mais detalhado, né? Com palavras mais requintadas, vamos chamar assim. Então vamos à segunda leitura em inglês e depois mais uma leitura e aí sim a tradução. Segunda leitura em inglês. Regulatory equivalence with EU could put deal with US in doubt. Britain's ability to clinch a trade deal with the US on financial services could be complicated by pursuing regulatory equivalence with the EU, members of the parliamentary committee have suggested, calling into question one of the economic opportunities of Brexit. This week, the UK government set out its mandate for negotiating a wide-range free trade agreement with Washington, which included an early accord on exporting financial services. Former banker Hugh Trenchard, who has worked for several UK institutions in Japan, said that agreeing equivalence with EU regulation could deter international partners who required Britain to be more flexible. End quote. Agora, palavras do former banker Hugh Trenchard. Quote, if we ensure in law a special position concerning our diverge or convergence from into EU regulation, This will inevitably make it more difficult to establish close regulatory agreements with the US, with Japan, with Singapore, and other leading financial centers, he warned the minister. Terceira leitura em inglês, para não ficar em dúvidas quanto à pronúncia. Regulatory equivalence with EU could put deal with US in doubt. Britain's ability to clinch a trade deal with the US on financial services could be complicated by pursuing regulatory equivalence with the EU, members of the parliamentary committee have suggested, calling into question one of the economic opportunities of Brexit. This week, the UK government set out its mandate for negotiating a wide-ranging free trade agreement with Washington, which included an early accord on exporting financial services. Former banker Hugh Trenchard, who has worked for several UK institutions in Japan, said that agreeing equivalence with EU regulation could deter international partners who require Britain to be more flexible. If we enshrine a law, a special position concerning our divergence or convergence from into EU regulation, this will inevitably make more difficult to establish close regulatory agreement with the US, with Japan, with Singapore, and other leading financial centers, he warned the minister. Agora vamos entender aqui por cima o que está acontecendo, tá? Antes de vermos a tradução, e aí vocês vão entender completamente. O que aconteceu aqui? Existe uma comissão lá do parlamento inglês, parlamento britânico, por assim dizer, que está aqui levantando a bandeira de que existe um risco de a Grã-Bretanha não conseguir fechar um acordo um acordo de negócios, né? Inclusive negócios financeiros, serviços financeiros com os Estados Unidos, por conta de uma equivalência no regulamento junto à União Europeia, certo? Então, o que acontece aqui? Se a Inglaterra, né, if the UK, se a Grã-Bretanha, né, todo o bloco decidir manter a equivalência regulatória junto à União Europeia, corre-se sim o risco de perder negócios com outros países que exigem mais flexibilidade, porque a regulamentação que é imposta pela União Europeia é muito mais restritiva, muito mais, né, talvez burocrática, enquanto que se o país estiver, né, fora do bloco e não mantiver esta equivalência de regulamentação, ele pode sim ter mais flexibilidade para negociar. E é isso que estão colocando em questão aqui, né? Será que vale a pena manter essa equivalência com a União Europeia e perder negócios com o Japão, com Singapura, com os Estados Unidos, enfim, com outros grandes centros de serviços financeiros? E aí que vem essa questão, né, de um ex-bancário aí, que trabalhou em muitas instituições inglesas, né, no Japão. Ele já vem com esse aviso para o primeiro-ministro aqui, né, pro ministro. Enfim, a questão é, em 2016, aconteceu um plebiscito, então, na Grã-Bretanha, para perguntar para a população se eles queriam, né, no caso, no passado, que a Inglaterra se separasse do bloco da União Europeia ou se mantivesse. O que aconteceu foi que os ingleses, então, né, ou enfim, os britânicos, eles decidiram por sair da União Europeia. Saindo da União Europeia não é algo tão simples, né, porque o regulamento que os mantinha até então exigia, então, que essa saída fosse programada para dali 2 anos. Fato é que foi programada para 2019, porque o aviso oficial para a União Europeia aconteceu em 2017, então a programação era a saída em 2019. Isso não aconteceu, certo? Foi postergado já 3 vezes, e agora, então, em 2020, isso efetivamente deveria acontecer. Essa não saída, ou seja, essa retirada, né, esse acordo de retirada, como ficou conhecido, ele não aconteceu muito bem, porque as propostas foram negadas, né? As propostas negociadas aí pela primeira-ministra, elas foram, a Theresa May, foram negadas pelo parlamento inglês, então não foram propostas aceitas. Então ainda está uma confusão isso aí, certo? Lá em 2016 mesmo, quando o plebiscito votou então pela retirada, né, pela saída do bloco da União Europeia, o atual então primeiro-ministro, o Cameron, renunciou ao cargo, né? Então foi algo que já vem abalando politicamente o país há muito tempo, certo? Fato é que agora a Theresa May também caiu fora depois de, né, não suceder, não conseguir fazer com que esse processo funcionasse. E aí assumiu um novo ministro lá, Boris, eu não lembro o nome da pessoa completamente, mas enfim, um novo que, né, então deve seguir com este processo. E esta saída britânica da União Europeia ficou chamada como Brexit. Brexit, que é um short para British Exit, ou seja, a retirada britânica. Então, se você vê por aí nas notícias Brexit, você vai saber então que se refere à saída, à retirada britânica da União Europeia. Ok? Então vamos agora à tradução literal para entender cada palavra. Regulatory equivalence, então equivalência regulamentar with EU, né, com a EU, UE, né, que no caso a gente chama de União Europeia, né, could put deal with US in doubt. Poderia colocar ou colocaria em dúvida a negociação com os Estados Unidos. Britain's ability to clinch a trade deal with the US, a capacidade da Grã-Bretanha em fechar um acordo comercial com os Estados Unidos, on financial services, sobre serviços financeiros, could be complicated, pode ser complicada, by pursuing regulatory equivalence, pela busca de equivalência regulamentar, with the EU, com a União Europeia. Members of a parliamentary committee have suggested. Sugeriram membros de uma comissão parlamentar. Call it into question. Pondo em questão one of the economic opportunities of Brexit. Uma das oportunidades econômicas de Brexit. Ou seja, colocar em questão essa situação que eu acabei de mencionar. Devemos ou não manter equivalência regulamentar com a União Europeia, se estamos colocando em risco uma negociação financeira muito grande com os Estados Unidos, né? Faz sentido? Então essa seria uma oportunidade econômica dessa retirada da Grã-Bretanha da União Europeia, que é fechar contratos, né? Fechar novas negociações de serviços financeiros com os Estados Unidos, por exemplo. This week, esta semana, the UK government set out its mandate for negotiating. Então, o governo britânico definiu um mandato para negociar a wide-ranging free trade agreement, um amplo acordo de livre comércio, with Washington, com Washington, which included an early accord, o que incluiu um acordo antecipado, on exporting financial services, sobre a exportação de serviços financeiros, que é o que eu mencionei, né? Então, né, definiram aí que vão negociar um amplo acordo de livre comércio com Washington, com os Estados Unidos. E então essa negociação entrou em questão e aí gerou toda a dúvida, né, com relação a essa equivalência regulamentar com a União Europeia. Seguindo, former banker, então o ex-banqueiro. Quando eu uso former, estou dizendo assim que é um cara que já foi, né, lá no passado, um ex. Por exemplo, former President Barack Obama, né? Então, o ex-presidente Barack Obama, quando eu digo uso former, é porque já não é mais aquela função. Então, former banker Hugh Trenchard, e aí eu não sei se esse Hugh Trenchard realmente não o conhecia até ler a notícia, né? Nunca havia falado dessa pessoa, mas diz a notícia que ele trabalhou em muitas instituições britânicas, né? Inglesas no Japão. Então ele deve entender do negócio. Who has worked, que trabalhou, né, que presente perfeito, porque não diz quando, né? Então, has worked for several UK institutions, para várias instituições no Reino Unido, no Japão, in Japan, said that agreeing equivalence with EU, disse que o acordo de equivalência com a regulamentação da União Europeia, EU regulation, perdão, né? Então, said the agreement equivalence with the EU regulation, could deter international partners, poderia dissuadir os parceiros internacionais who required Britain to be more flexible, que exigiam, né, que exigem que a Grã-Bretanha fosse, ou seja, mais flexível, né? Ou seja, provavelmente essa regulamentação europeia é sim mais burocrática, mais difícil de achar, né, de fechar aí um acordo. If we, e agora quotes, né, porque são palavras do former banker Hugh Trenchard. If we enshrine, palavra diferente, ó. If we enshrine in law a special position, se consagrarmos em lei uma posição especial concerning our, em relação à nossa divergency, or divergence, or convergence, divergência ou convergência, from and to, de e para, to EU regulation, a regulamentação da Europeia, então de e para a regulamentação europeia, this will inevitably make it more difficult. Isso inevitavelmente tornará mais difícil to estabelecer close regulatory agreement with the US. Um acordo regulatório mais próximo com os Estados Unidos. With Japan, com o Japão. With Singapore, com a Singapura. And other leading financial centers. E com outros centros financeiros importantes. He warned the minister. Advertiu, né, o ministro. Ou seja, palavras dele advertindo o ministro. E aí fica a questão, né? Será que vale a pena manter, né, essa equivalência regulatória com a União Europeia? Perdendo a possibilidade de fechar negócios com o Japão, com os Estados Unidos, com Singapura e outros grandes centros financeiros? É uma decisão um tanto quanto difícil, né? Precisa de muito estudo para, né, ter argumentos e aí sim, né, ter informação e aí sim tomar essa decisão. Mas vamos ao que nos trouxe até aqui hoje, que é a diferença de doubt and question. Porque nós brasileiros temos o costume de aprender inglês tentando levar as coisas ao pé da letra. E aí cometemos esse, né, corremos o risco de cometer esse erro muito clássico, que é, por exemplo, você está em sala de aula e aí você diz o seguinte, aliás, o professor disse algo, ensinou algo e não ficou bem claro. Então você diz assim, na sua cabeça, eu tenho uma dúvida. E aí você cria coragem, vai lá assim, levanta o braço, o professor dá a voz, né? Teacher dá a voz para você. E você diz, teacher, I have a doubt. Traduzindo literalmente o que está na sua cabeça. Eu tenho uma dúvida, certo? Porque doubt significa dúvida. Mas aí vem a questão. Quando a gente quer expressar isso de que a gente quer fazer uma pergunta, que a gente tem uma dúvida, sim, mas é algo que a gente precisa perguntar a respeito, né? Ou seja, buscar informações, a gente tem que usar a palavra question. Então, sempre que você tiver uma dúvida e levantar o braço para perguntar para alguém sobre isso, você vai dizer assim: Excuse me, I have a question. Or I have a few questions, né? Se forem mais de uma, né? Eu tenho algumas dúvidas aí. I have a few questions. Certo? Então, você vai usar question. E qual é a definição de question? A sentence or phrase that asks you for information. Então, é uma sentença ou frase que lhe peça informações, ou seja, eu vou introduzir que eu vou pedir informações, certo? E doubt, a gente pode sim usar com o sentido de dúvida, afinal de contas, essa é a tradução. Mas é quando a gente tem uma dúvida mais profunda, mais filosófica, sabe? É tipo assim, a state of being uncertain about something. Um estado de incerteza sobre algo. Or not trusting someone. Ou de não confiar em alguém. Or something, ou algo. Então é algo mais profundo. Dúvida é quando assim aconteceu, te contaram tal história e você diz assim: Ok, but I have my doubts. Né? Tá bom, pode ser que, né, a sua versão aí da história seja essa, mas eu tenho minhas dúvidas. Então é algo que você não está exigindo uma resposta. Não é uma dúvida na qual você vem assim, teacher, I have a question. How do you say that again? Né? Como se você não tivesse entendido a pronúncia de alguma palavra. How do you say that again? Então, could you say that again? Would you please say that again? Pode ser mais educado, né? Mas a questão é, doubt é algo mais profundo. Question é algo mais, né, do momento ali para você exigir uma informação em troca. Então, para ficar mais claro, então eu trouxe só mais um exemplo com cada uma aqui. Por exemplo, alguém lhe conta, né, alguma história, você diz, ok, it's clear, there are no doubts, certo? It is clear, there are no doubts. Está claro, não há dúvidas. E se algum dia, de novo, peço perdão aqui para que você, se algum dia, em algum momento, isso aqui se tornar um vídeo, acabei de perceber um erro gramatical aqui, então vou corrigi-lo, né? Mas vou corrigi-lo e nesse momento você não terá como ver isso. Mas que bom que o teacher está aqui, né, com as suas anotações e você está só me ouvindo, porque a pronúncia está correta, mas o teacher acabou de perceber que escreveu algo errado. E olha só, percebam, o erro faz parte do aprendizado, então não tenho medo de errar. Mas vamos lá. It's clear, there are no doubts. Então, ou seja, está claro, não há dúvidas. E está resolvido. Agora, he posted a question on the online forum. He posted a question on the online forum. Ele postou uma pergunta no fórum online. Certo? Porque o quê? Ele pode ter postado uma dúvida, certo? Mas em formato de pergunta, para exigir informações em troca. Então, sempre que forem se deparar com essa situação, ok, vocês têm doubts? Yeah, I am in doubt. Você pode dizer assim, estou em dúvida. I have my doubts. Eu tenho minhas dúvidas. Algo filosófico. Agora, se você quer perguntar algo, I have a question. Excuse me, I have a question. Certo? E aí já vai, would you please something? Já pede com educação. Ok, guys? Espero ter ajudado. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, escreve pra gente. Não, né? Estamos sempre aqui disponíveis. Se quiser visitar o meu Instagram, Teacher Greg, procura lá, arroba Teacher Greg. Também é um canal que eu respondo muita pergunta, porque é algo que eu acesso diariamente. Ok? E para encerrar aqui, não esqueçam de testar gratuitamente o app da Idiomas, onde você vai ter acesso a inúmeros resumos de textos de valor, de muito valor, porque são textos de finanças, desenvolvimento pessoal, carreira, business, enfim. É muita coisa de valor para você se desenvolver pessoal e profissionalmente e aprender inglês ao mesmo tempo. Ok? Fica a dica. Um grande abraço. Teacher Greg. See you later.